A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado hoje o quadrinista Marcelo De Celate, autor do livro Cumbi. Pois é, Marcelo, no bloco anterior, você estava colocando a necessidade de ressignificar a história do negro escravizado no Brasil, que só tem como relato aquele que era o seu opressor, né? E você vê dentro da sua obra, no caso o livro Cumbi, mas você também tem mais outros três livros, que vão tentar, através da ficção, ressignificar essa história no olhar daquele que estava sofrendo o processo aí de escravidão. E eu te pergunto se a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade do ensino da história da África e também da cultura afro-brasileira, se pode contribuir também nesse sentido.
Sim. Olha, eu posso falar também, não é, além de artista, além de criador de obras, de histórias em quadrinhos, mas também como professor de educação básica, não é? Sou professor aqui da Escola de Aplicação. E como alguém que tem atuado também nessa área de educação durante algum tempo em museus e no ensino formal. Eu considero que a lei de 2003, essa lei 10.639, é muito importante, não é? Para você discutir isso dentro das escolas, para trazer essa questão dentro das escolas, não só do cultura, do ensino de cultura afro-brasileira, mas também agora, a partir da sua atualização de 2008, do ensino de história e cultura indígena. Mas a lei, ela não trouxe maiores informações sobre como que esse tipo de temática será incentivada, pode ser incentivada nas escolas. Então tem um problema aí, porque a lei fala de uma obrigatoriedade, só que não diz como que isso será avaliado ou fiscalizado ou incentivado pelos órgãos públicos.
Até mesmo a preparação do docente também, né?
Até mesmo a preparação do docente. Então, sempre quando eu penso nessa questão, eu costumo imaginar que a gente tem um sistema com vários eixos, várias engrenagens que a gente tem que atuar. Para chegar essa discussão num bom nível na sala de aula e com os alunos, é preciso ter uma formação boa, excelente, dos futuros professores na universidade. É preciso ter cursos na universidade que discutam essa temática, não somente de cultura e arte indígena, história, não é? Indígena e africana, mas também que fale sobre essas outras questões de diferenças e diversidade. É preciso ter, então, cursos que não sejam somente de um ou outro docente que queira aplicar aquilo, mas que seja um programa, de fato, uma política do departamento para que tenha isso sempre presente no seu currículo, seja independente da figura de apenas um professor.
Então, inclusive, uma das dificuldades, essa lei já tem aí, está caminhando aí para mais de uma década, anos, né? E aí, assim, uma das dificuldades que tem sido relatadas, primeiro, alguns professores que não conhecem a temática, alguns professores que resistem à temática porque são de religiões muitas vezes mais tradicionais, evangélicas, por exemplo, e que se recusam a falar sobre as religiões de matrizes africanas. Quer dizer, como é que você vê todo esse imbróglio que existe, né? Existe uma lei, existe isso dentro do currículo do ensino básico e do ensino fundamental, mas que, na verdade, parece que a aplicabilidade está meio capenga.
Sim, totalmente. Então, eu atuo numa escola onde isso é razoavelmente discutido. Mas conversando com outros colegas professores, eu vejo que em outras escolas, dentro de uma grande capital como São Paulo, isso não é discutido, não é aplicado. Às vezes, mal e mal, isso é discutido e aplicado de alguma forma superficial no 20 de novembro. Não, a proposta da lei não é essa. A gente tem que fazer com que essa discussão surja de uma forma orgânica dentro do currículo dos professores, não é? E que seja discutida em todo ano e não apenas em um mês.
Porque o 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, que substitui, de certa forma, as comemorações em relação à questão do negro em relação ao 13 de maio.
Ao 13 de maio,
isso. Eu até perguntar para você, o que significa o 13 de maio ser uma data que perde totalmente a importância e o dia 20 de novembro ele catalisa a questão do negro?
Existem alguns grupos hoje que já estão rediscutindo a importância dessa data, não é? O 13 de maio. Mas eu acho que o que a gente tem que pensar historicamente também, que é importante, é que o 13 de maio foi uma data escolhida, não é? E comemorada oficialmente durante um bom tempo. Foi comemorada principalmente pelas elites e na figura da princesa Isabel, não é? Como uma marca da libertação dos escravos, que não se dava propriamente pelos escravizados. E o 20 de novembro é uma data que os grupos negros organizados escolheram para contrapor essa ideia de simplesmente uma princesa bondosa que chega e faz a abolição da escravidão, como se não houvessem quilombos, como se não houvessem pessoas lutando contra isso de outras formas bem organizadas
e
até.
E fora o contexto econômico mundial, né? A Inglaterra
isso,
pressionando o Brasil
para
que acabasse com a escravidão.
Então, eu acho que a importância do 20 de novembro são os grupos negros protagonistas pensando em uma data para se representar. Então, isso é algo muito importante que a gente não pode esquecer. É esse grupo tentando criar uma nova imagem de si próprio e a partir de uma imagem que ele escolhe, e que é o 20 de novembro e que é Zumbi dos Palmares.
Você dá aula para crianças, né?
Jovens crianças.
A faixa etária qual que é?
São diversas.
Diversas, mas vai...
8, 12, 15 anos...
As crianças, quando elas chegam à escola, o que, que você percebe? Porque é comum dizer que a criança ela não traz em si nenhum traço da discriminação, nem da homofobia, nem do racismo. Isso é verdade?
Não é verdade. Eu diria que a nossa sociedade ela é extremamente desigual e discriminatória e racista também. As crianças, elas aprendem tanto no universo escolar, mas também no universo familiar, enfim, com o seu contexto social. Se ela está dentro de uma família que tem posições discriminatórias, racistas, discriminatórias também em relação a gênero, não é? Mas também racistas em relação à raça, a criança, ela vai aprender isso também. Então, o racismo é algo que é ensinado na nossa sociedade. Não de uma forma, vamos dizer assim, às vezes tão consciente. Aliás, não é consciente, por isso que é tão eficiente, não é? Mas ele é, de uma certa forma, propagado para as novas gerações. E a nossa grande tarefa hoje é construir um discurso antirracista eficiente e que possa ser também uma forma de educar essas crianças para um outro formato, para uma outra estrutura social, para um outro tipo de sociedade, onde isso não seja uma marca indelével e onde isso não seja o que coordena as nossas ações enquanto sociedade, enquanto grupo.
O bullying passa muito pela questão étnica, não é?
Sim. Mas o bullying é um conjunto muito grande de questões, não é? Você pode ter questão étnico-racial, questão de gênero, questão de orientação sexual, a questão de aparência física, não é? Tudo isso junto ou simplesmente uma dessas características, não é, para esse tipo de ação de bullying.
Você escolheu aqui outra música, no caso Bakin Buta, que é um grupo, né? E a música seria Tenta Me Catar, né?
Isso.
Por que você escolheu essa música?
Olha, o Bakin Buta é um rapper que dialoga muito com essa nova onda, utilizando de grandes bandas, não é? Com diversos instrumentos. E a música, eu acho que ela tem uma perspectiva sobre o jovem negro, que é muito interessante, uma perspectiva bem politizada até, mas que fala sobre esse contexto onde esses jovens negros, às vezes sem formação, não é, tentam sobreviver numa sociedade extremamente discriminatória e desigual. Então, acho que é uma música que faz pensar e tem elementos aí de uma nova cena do hip-hop que eu acho bem importante.
Então, nós vamos ouvir Tenta Me Catar, do rapper Bakin Buta.
Legal. Tenta me catar se for possível. Tão invisível, tão invencível. Eu tô com 5 por dentro, me acostumei com relento. Tudo que rima é de dentro. Eu vou versando no tempo, garoa fino, sereno, continuando invisível. Tenta me catar se for possível. Minhas palavras, mau senso, eu vou soprando no vento. Vou atingindo inimigo, fiz dos perreios um bom tempo. Fiz do mau tempo um bom tempo, da covardia, alegria, da educação, rebeldia, canalizada e atingindo. Tenta me catar se for possível. Tão invisível, tão invencível. Me ofereceram os barracos de lama podre na vista. Com as madeiras eu fiz verso sujeiro, eu vi poesia. Vi as crianças correndo da água suja, eu fiz limpa. Tenta me catar se for possível. Se este cor tentou catar, engoliu o vapor. Sinto Chico, não conseguiu fusão. Falar assim não dá, nunca vai dar. Aqui, rapa, é outra dimensão. Se este cor tentou catar, engoliu o vapor. Sinto Chico, não conseguiu fusão. Se igualar assim não dá, nunca vai dar. Aqui, rapa, é outra dimensão. Atravessei os barracos sem derrubar o concreto. Mirei no seu reto, portuga nojento. Neguei dialeta, acabei com seu ego aglomerando inimigo. Tenta me catar se for possível. Via no rabo seu luxo, via no rabo seu clero. Tô muito bem de chinelo e desmanchando os castelos. Desbugue em fé, infectou. Tô afundado na merda, se aprofundando no livro, cada vez mais encardido. Tenta me catar se for possível. Tô invisível. Tenta me catar se for possível. Tô invisível, tô invencível.
Nós estamos aqui na rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado Marcelo De Salete, que é quadrinista e também mestre em História da Arte. Marcelo, a escolha do Bakin Buta, né, que é um rapper, aí ele cantou aí Tenta Me Catar, você até estava destacando que ele se desponta no cenário musical como um rapper importante junto com a sua banda. E você acha que a importância dele está pela denúncia que ele faz, pela posição dele em relação à questão étnica?
Sim, tem um posicionamento político que eu acho que é importante. E esse posicionamento político é muito de uma perspectiva também de uma certa juventude negra. E é importante a gente lembrar também que hoje a nossa juventude negra está totalmente ameaçada. Isso por causa dos altos índices de homicídio em relação a esse grupo nos últimos anos, que vem aumentando de uma forma trágica, não é? Alarmante. Eu acho que isso mostra muito sobre a nossa sociedade, a forma como a gente pensa desenvolvimento, sem acabar com uma mazela tão perversa quanto essa. Quer dizer, nos últimos anos a gente teve, agora não, mas a gente teve um crescimento econômico razoável, e isso fez com que parte desse grupo social se favorecesse disso. Os índices de mortes de jovens brancos diminuiu e, ao mesmo tempo, o índice de jovens negros aumentou, e muito.
Agora, que fenômeno seria esse, considerando que muitas das mortes são em confrontos com a polícia, ou mesmo sem confronto algum, a polícia vai aí e mata. Existe algum dado demonstrando qual que é o perfil étnico da polícia militar? Você tem dados sobre isso?
Importante, questão importante. Mas, assim, eu fico pensando, importa... É lógico, ter esses dados sobre qual é o perfil étnico racial da polícia é importante, por um lado, sim. Agora, por outro lado, eu fico pensando no papel que esses policiais assumem a partir do momento em que eles estão fardados e que eles assumem o poder. Tem um vídeo muito interessante... chamado Zumbi Somos Nós, da Frente 3 de Fevereiro, que fala sobre a morte, não é, daquele dentista negro, Flávio, que foi morto alguns anos atrás, que fala de um policial, ele está falando sobre a questão racial, e aí alguém pergunta para ele qual é a sua cor. E aí ele fala, não é? Ele, assim, quando eu estou com a farda, eu não tenho mais cor. Isso aparece também naquele outro documentário, Notícias de uma Guerra Particular, se eu não me engano. Tem uma pesquisadora que fala o mesmo. Então, quer dizer, a partir do momento que esse policial está na corporação fardado, ele assume uma perspectiva do poder que é, muitas vezes, de oprimir e rechaçar principalmente esses grupos negros e jovens. Inclusive, e às vezes pode ser até de um policial negro.
Porque a Simone de Beauvoir, ela vai dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher, uma frase bastante famosa dela, inclusive autora do Segundo Sexo. E aí eu gostaria de perguntar para você o seguinte, nasce-se negro ou torna-se negro? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.